Boa noite a todos. Informo que aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante a sessão, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11 de 2021. Esta audiência pública tem por finalidade discutir sobre o Piso Nacional da Enfermagem. Eu gostaria aos nobres presentes solicitar um minuto de silêncio em respeito ao falecimento de uma servidora pública da enfermagem, a Maria, que era da zona rural.
Pela ordem, senhor presidente, também pelo falecimento do nosso conhecido Bonel Francisco. Obrigado.
Dando continuidade aos trabalhos, eu, Dr. Marcelo Miranda, como presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, quero justificar a ausência do sindicato do SimSaúde aqui no, do município de Garça, através da resposta do seu Aristeu. Então, no dia 5, foi marcada uma audiência pública para os professores e para discutir o piso da enfermagem, e ele, no dia 7, nos respondeu. Infelizmente, não está, poderia estar comparecendo, tendo em vista que foi marcado no mesmo dia de algo que iriam discutir sobre o direito deles em relação ao piso, que é uma reunião do sindicato lá com os enfermeiros também. Infelizmente, então, por isso que não temos muitos enfermeiros aqui, mas eu deixo aberto a novas necessidades de audiência pública, caso seja necessário ser discutido junto com o sindicato. Tendo em vista que nós vamos brigar até o final para que esse piso seja implantado. Convido então o senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra, secretário da Fazenda, Planejamentos e Finanças, representando o senhor prefeito executivo. E eu vou convidar também o Miotelo, Rogério Miotelo, para representar as organizações sociais. Pessoal, para que vocês que estão nos ouvindo, eu vou dar uma breve introdução de todo o tema, um resumo bem sucinto de tudo, porque tem muitas das pessoas que estão ouvindo que não sabem sobre o tema. Em julho do ano passado, o Congresso Nacional, então, aprovou uma mudança na Constituição para estabelecer a remuneração mínima para o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem e a parteira, e a ser seguida tanto pelo setor público quanto pelas empresas privadas. Em agosto, o Poder Legislativo também aprovou a lei citada pela emenda constitucional, fixando o valor de R$ 4.750 para os enfermeiros. Técnicos de enfermagem ganharão 70% desse valor, auxiliares e parteiras serão correspondentes a 50% do piso. Em setembro, o tema chegou ao Supremo e o relator da ação que questionou a medida, o ministro Barroso, decidiu pela suspensão da norma até que fossem analisados os impactos financeiros das medidas para os estados, municípios, órgãos do governo federal. A decisão individual, posteriormente confirmada pela corte, em dezembro, uma nova emenda constitucional definiu que caberia a União, por meio de lei, prestará assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e aos municípios, às entidades filantrópicas, para custear todo esse piso. Neste ano, o Congresso aprovou a lei com a definição do valor de repasse da União às gestões locais, e essa medida foi sancionada pelo presidente e está em vigor até o momento. O ministro, então, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou, na noite desse dia 9, último dia 9, o julgamento da decisão que permitiu o pagamento do piso salarial da enfermagem, aprovado em lei pelo Congresso Nacional no ano passado. Ele havia pedido mais tempo para analisar o processo no dia 24 de maio. Dia 19 de maio, os ministros analisaram o tema no plenário virtual da corte em formato de julgamento, em que eles depositam seus votos em uma página eletrônica do tribunal, sem a necessidade de uma sessão presencial. O processo está agendado para ser analisado entre os dias 16 e 23 deste mês. Apesar do aditamento, está em vigor a decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, vocês percebem que é um processo jurídico, um imbróglio jurídico, financeiro, através de onde que vai sair os recursos que financiam esse piso. Sabemos que existem algumas leis que determinam que quando se impõe um piso tem que existir a fonte de recursos para isso. Entretanto, isso tudo é uma parte técnica, né? Hoje eu não vou falar apenas da parte técnica, existem técnicos aqui para isso. Eu vou falar com o coração. Eu ouvi durante muitos e muitos anos que nós somos os heróis da saúde. E eu sou enfermeiro de formação. Eu trabalhei com vocês que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, desde o meu primeiro dia de formação. Eu aprendi com vocês que estão aqui. Eu cresci aqui nessa cidade, nos corredores desses postos de saúde, vendo vocês trabalharem. E não é nada mais justo do que esse piso seja implantado na nossa cidade. Não tem uma profissão mais justa e digna de que seja respeitado o piso salarial. Eu sei o quanto que vocês sofreram, principalmente nessa pandemia, onde todo mundo correu para um lado e a gente correu para o outro. Eu sei o quanto doeu perder alguns colegas nossos. Nós perdemos muitos amigos lá que deram o sangue deles para hoje tentar a gente conseguir um pouquinho a mais nesse valor financeiro recebido no final do mês. Não existe mais nada correto do que repassar o valor ideal, que não é nem perto do que é justo vocês receberem. Então, o meu compromisso aqui como presidente da Comissão de Saúde é insistentemente lutar para que isso seja implantado no município de Garças. Mesmo que os recursos financeiros aportados não sejam suficientes para cobrir 100% das despesas, eu vou lutar para que isso esteja no orçamento dos próximos gestores e que isso seja implantado o mais breve possível, mesmo sem o fim dessa votação do plenário. Então é o meu compromisso como presidente da Comissão de Saúde, aqui com vocês, que eu vou brigar insistentemente para que isso aconteça. Acompanho o presente audiência pública, além da Elaine, vice-presidente da comissão, o vereador Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, o vereador Fábio Policinani, o vereador Fábio Santos e o vereador Pedro Santos. Antes de abrir o espaço aos vereadores, eu, além dessas considerações iniciais, informo que os munícipes que queiram fazer uso da palavra deverão fazer sua inscrição durante as considerações. Enquanto os vereadores estão conversando, vocês podem pedir a palavra para o diretor da Câmara, que ele vai estar anotando para você expor as suas necessidades. As perguntas podem ser dirigidas a qualquer um dos vereadores ou a qualquer um dos membros da mesa. Então, oportunizo a palavra inicialmente aos vereadores para as considerações iniciais pelo prazo de 2 minutos cada orador. Ademar Kemp e Marcondes de Moura Filho. Com a palavra, Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Boa noite a todos, senhoras e senhores. Hoje a casa está um pouco vazia, né? Acredito que é devido à data que esta audiência teve semelhante, né? Vamos colocar assim, com a Assembleia, né? Que está tendo agora, neste momento, certo? Eu acredito que gostaria aqui de fazer meus sentimentos à família da enfermeira Maria Aparecida Lima, né, que faleceu. Mas eu vou ser bem objetivo aqui nas minhas considerações iniciais. Quero deixar em ata isso, né, mais uma audiência pública a todos os vereadores aqui presentes, que o Poder Executivo, o prefeito, está ausente. E num tema, mais uma vez, porque nenhuma audiência pública tem um tema ruim. Todo tema de audiência pública é importante, de uma leve importância. Isso mostra o descaso, o desrespeito, não só pela esta casa de leis, mas também pela consideração que ele tem, né, pelas pessoas, por assuntos importantes. Por exemplo, hoje mesmo, estamos aqui falando do piso salarial da enfermagem. Semana passada, tivemos do piso salarial dos professores. Ano passado, um retrasado do Covid, né, da saúde, da dengue, enfim. E sempre ausente. É incrível isso. Fica aqui mais uma nota de repúdio ao prefeito, ao vice-prefeito, né? Eu acredito aqui que não temos, praticamente, parece que não tem prefeito na cidade, né? Mas, enfim, faço aqui as palavras do Marcelo, as minhas, a importância da enfermagem, principalmente a valorização do salário, principalmente quando é comparado com o salário dos médicos, é muito desigual. E os enfermeiros são os pilares do serviço multidisciplinar da saúde pública. E vale a pena, e estamos aí. Muito obrigado.
Oportunizo a palavra ao vereador, à vereadora Elaine de Oliveira.
Cumprimento o presidente da comissão, a autoridade aqui representando o prefeito municipal, o Tico, Rogério Miotello, vereadores que aqui se fazem presentes, sindicato, e os enfermeiros que estão aqui no aguardo dessa audiência pública. Boa noite a vocês, sejam sempre bem-vindos. É muito importante a presença de vocês, mostra unidade, mostra que estão preocupados com a questão do piso salarial, que interfere diretamente no dinheiro, na vida, na qualidade de vida de vocês. Infelizmente, nós tivemos aí um contratempo, uma falta, um erro de comunicação com o sindicato, e nós não sabíamos dessa assembleia no mesmo dia. Eu faço parte da Comissão de Saúde, Educação e Estudos Sociais, e nós temos, da comissão, trabalhado insistentemente para a implementação do piso da enfermagem e do piso dos professores também. Antes de iniciar a audiência, eu estava lendo que vai agora, sexta-feira, a questão da correção dos valores poderá ser melhorado, porque abriu um prazo até dia 16 para que as prefeituras passem o valor atualizado. Então, acabei de ver, está aqui no UOL, eu estava vendo, e a gente está acompanhando esse imbróglio, né? Como o doutor Marcelo disse, é um imbróglio, porque falta fundos, e vamos estar aí sempre preocupados com vocês, lutando por vocês e sendo a voz de vocês no gabinete e aqui nessa Câmara Municipal. Vou até...
Fábio Policinani, com a palavra Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente que compõe a mesa, os que compõem, vereadores presentes, plateia, internautas. É lamentável esse desencontro entre o Sim Saúde, por conta da Assembleia Geral, né? Eu recebi o convite, mas até comuniquei que estaria vindo aqui na data de hoje. Eu entendo que chamar o pessoal da classe da saúde de herói é bonito, mas o mais bonito é ser reconhecido financeiramente. né? Então, nós estamos aqui para discutir esse assunto e vamos ouvir aí todas as colocações técnicas que tenha a ser dita. E eu entendo que até essa semana eu estava tentando ver aí, eu vi que esse dinheiro ainda não caiu, tá? O Fabinho tem acompanhado, tem ido atrás. E é o que eu disse, é bonito chamar de herói, é bonito falar que estão de parabéns, é bonito falar que salva a vida, mas é bonito ser reconhecido. Eu entendo que para quem dá a vida pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, devem sim ser reconhecidos. E que se cumpra a lei, tá? Muito obrigado, uma boa noite.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente Marcelo Miranda, doutor Marcelo, Helene Oliveira, Rogério, Tico, todos os vereadores aqui presentes, público que nos acompanha aqui nessa casa, nessa noite, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Eu venho aqui reforçar aquilo que o doutor Marcelo falou, né, e todos aqui, vereadores que já me antecederam também. Estou junto, estou dando apoio, estou procurando também uma solução mais rápida e melhor possível. Espero que esse desenrolar dessas decisões que estão sendo tomadas em Brasília possam rapidamente esclarecer, indicar onde é necessário vir esse dinheiro, para onde, né, vai ser mandado, aonde vão ser retirados, melhor dizendo. E tem o nosso total apoio. Nenhum vereador aqui é contrário a esse aumento salarial. Todos são a favores. Todos querem esse reconhecimento. Ainda mais de uma situação de pouco tempo atrás da pandemia, onde vários enfermeiros passaram por situações difíceis, trabalhos árduos, contínuos, desgastantes. Então, realmente, é a hora da gente poder reconhecer, apoiar e estar junto. Então, contem com o meu apoio, contem com o meu diálogo junto com essa comissão de saúde, junto ao executivo, cobrando, exigindo, para que o quanto antes possa ser resolvido isso e os salários possam ser implementados para vocês dessa classe de saúde que merece esse reconhecimento. Boa noite a todos.
Pedro Santos, oportunizo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Bom, lembro que há uns 2 anos atrás, a classe dos enfermeiros eram chamados de heróis, eram chamados de heróis da nação, por estarem dando as suas vidas dentro dos hospitais, das UPAs, diante de uma pandemia. E hoje nós não temos nem o prefeito aqui para discutir a lei que dá garantia de repasse do piso para esses enfermeiros, né? É uma pena. Fica bem claro que é lei, né? O ministro Barroso já colocou que é devido o pagamento. O doutor Marcelo Miranda deu uma pincelada aqui que o repasse ele é devido de acordo com o que o município receber de repasse da União. Eu solicitei através de ofício para o prefeito o que o município tinha recebido. Ele colocou que até dezembro o município vai receber parcelas de R$91 mil. E fique bem claro, já que o recurso de 91 mil estará vindo, já que o ministro do Supremo Tribunal Federal diz que é lei, que é direito, então eu faço uma sugestão para o nosso secretário, Tico, que entre em contato com o Sindicato da Saúde e faça uma negociação coletiva. Porque se não for para honrar o repasse integral, que pelo menos a prefeitura repasse esses R$91 mil recebidos para todos os enfermeiros a partir de agora. Porque o que não pode acontecer é a prefeitura receber esse recurso e não utilizar esse recurso. Vai devolver para a União, porque o recurso está vindo, e a resposta é do próprio prefeito. Então, vamos fazer um acordo coletivo. Aposto que com 30% a mais no salário, todo mundo vai ficar feliz até o atendimento do piso.
Eu oportunizo a palavra à minha pessoa como vereador para algumas explanações. O Pedro adiantou umas questões. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha. Com relação aos valores, acredito que o Tico vai trazer um pouco sobre esses valores também. Eu também sou da opinião de que o que vier tem que ser já prontamente repartido desde maio, né? Desde maio, então retroativo também. E tem algumas sugestões para que seja acrescido a essa possibilidade de pagamento. Uma delas é a UPA e o hospital não são só recebidos pacientes do município de Garça. Álvaro de Carvalho e Ubirajara também utilizam o serviço. E eu acho que deveria também ser cobrado deles um valor de subsídio para que seja pago os esses enfermeiros. Porque nós atendemos muitas pessoas de outras cidades. Né? Às vezes, igualitariamente em quantidade de Garça e de outros municípios. Eu acho que é justo, pelo menos naquela parte da UPA hospital, uma pequena porcentagem. Que o dinheiro repassado por eles, na época que fez o acordo do convênio entre municípios, não dizia respeito ao aumento do salarial da enfermagem. Agora tem esse aumento. Então, uma pequena porcentagem acho que é justo ser redistribuída. E também sou de acordo que até que a gente tenha um recurso adquirido de uma fonte segura e contínua, que esses repasses até o final do ano sejam implementados no salário, né, e não em forma de bonificação, que seja no salário, para que essas pessoas não percam esse direito posteriormente a isso. E lembrando que em dezembro são duas parcelas, né, de 91 mil. Obrigado, era isso que eu tinha para falar. Dando seguimento à nossa audiência, eu oportunizo a palavra ao secretário Tico, representando o prefeito municipal, por um prazo de 10 minutos, tá, Fabiano, para que ele exponha algumas necessidades. E se precisar mais, eu vou estendendo, tá, Tico?
Boa noite a todos, senhores vereadores, representantes aí da classe dos enfermeiros, pessoal da saúde. A mensagem que trago do senhor prefeito é de apoio irrestrito, que ele sempre demonstrou em defesa do piso salarial e do reconhecimento da justiça, da prestação de serviços da enfermagem. Mas isso tudo dentro da competência pública e jurídica que cobre o poder público no Brasil. A respeito de tudo isso que vem acontecendo, muito se fala, mas pouco se cumpre. Vejam os senhores, o governo federal começa a reconhecer a necessidade de se cumprir a lei. Ele estipulou um piso, que nós reconhecemos esse piso, todas as prefeituras, uma prefeitura de Garça, não todas as prefeituras reconhecem esse piso, mas esperam a contrapartida disso, ou seja, a geração da receita necessária para que se cumpra efetivamente e financeiramente esse compromisso assumido pelo governo federal, endossado pelas prefeituras, mas que nós temos restrições a respeito do recurso. Acabou de ser dito aqui que o governo federal vai determinar as parcelas que vão ser estabelecidas e realmente isso está previsto em lei. O governo federal já previu isso em lei. Não o suficiente para fazer o piso salarial, que eu vou abordar com vocês daqui a pouco, mas esse valor de 91 mil, que são as parcelas que vão vir, olhando há pouco na conta esperada, não tem o dinheiro lá. Tá? Então, continuamos no mesmo lugar. Falamos muito, discutimos muito, falando muito a respeito dos recursos, das despesas necessárias, mas o dinheiro efetivamente não veio, não está na conta, não está. E eu não há necessidade de eu aqui ficar nem enfatizando alguma afirmação. Basta olharem a conta bancária. Não há necessidade de discussão desse assunto. Isso é uma questão de entrar na conta, verificar se tem saldo, usa, se não tem, não tem como se utilizar. Bem, o custeio desse valor que está sendo discutido do salário, que tem o nosso total apoio, o governo federal, até então, com esse valor que ele já coloca em lei, que compete ao município de Garça, conforme previsto na legislação, Garça tem, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, número 597, Garça tem o benefício de R$ 819 mil para fazer a cobertura dos valores desse ano, que correspondem a parcelas de 91 mil. Muito bem. O impacto financeiro, que o prefeito já publicou isso através, e já informou ao Adisteu Carriel através do ofício, né, e já, isso já está publicado. O impacto orçamentário, o impacto financeiro dos compromissos que nós temos que assumir em função do piso salarial para esse exercício de 2023, somam R$ 295 mil mês e um montante de R$ 3.544 mil para o fechamento do exercício, ao tempo que o governo nos determina um valor de R$ 819 mil. Portanto, uma conta não bate com a outra. Eu sei o que eu tenho que pagar, eu sei o número, elaborar o número, porque eu sei a quantidade de enfermeiros, eu sei o reflexo disso dentro do salário de cada um, e com toda segurança discordo aqui de que o governo federal vem cumprindo a sua parte dentro da legalidade jurídica do nosso país. Pelas informações do próprio Presidência da República, na Lei 14.581, o impacto da ação de salário, piso salarial da enfermagem a nível federal, estadual e municipal somam 7 bilhões e 300 mil reais para se cumprir o exercício de 2022, e para isso ele fez a abertura de recursos para custear essa despesa baseado no resultado patrimonial do exercício 2022, ou seja, usando uma parte do superávit do exercício 2022, 7 bilhões e 300 milhões de reais. Ocorre que, conforme informação e estudos da CNN, que é o órgão representativo de todos os municípios dentro, junto ao governo federal, esse mesmo número, enquanto o governo fala em 7,3 bilhões, que é o crédito que ele abriu, nós temos, só para efeito dos municípios, deixando de lado o governo federal e também o governo estadual, nós temos um gasto de 10 bilhões e meio de reais. Então, fica totalmente impraticável, não é praticável, mesmo o dinheiro não chegando ainda, o dinheiro que o governo promete que vai nos encaminhar é totalmente insuficiente para cumprir a meta que ele estabeleceu e que a lei obriga, tá? A lei obriga. Até a Câmara aqui em Garça, para que eu abra uma despesa, é necessário que eu justifique uma receita. É o processo, tá? Então, nós temos aqui uma situação que ela já vem se alongando e ela exaustivamente já foi colocada, que os municípios, não é o município de Garça, os municípios reconhecem a necessidade do piso salarial, reconhecem o valor do piso salarial, mas nós estamos falando de um processo sem custeio. Ou seja, é como se eu abrir a gaveta, tirar minha carteira do bolso para pagar uma conta que eu acabei de fazer e não ter dinheiro dentro da carteira. É o que está acontecendo. Tá? Volto a colocar à disposição do senhor prefeito, à disposição da Prefeitura de Garça, em apoio ao piso salarial e ao reconhecimento, à justiça que tem que ser praticada aos enfermeiros. Mas é clara a situação de incapacidade de se cumprir isso em relação à segunda parte, que é o custeio da despesa. Tá? Essa é a posição e a mensagem do seu prefeito. Tá? Muito obrigado.
Oportunizo a palavra, então, agora aos demais presentes, como inscrita a senhora Márcia Ativo. Márcia, pode fazer seu questionamento e para qual pessoa você gostaria?
Boa noite, Tico. Nossa, que alto. Boa noite, Tico. A minha pergunta é a seguinte. A última audiência pública que teve, que o prefeito veio, ele disse que tem 75 milhões para gastar nesse finalzinho de ano e até junho do ano que vem. A minha pergunta é lei federal? De qualquer jeito, ele vai ter que dar o aumento para o corpo da enfermagem? E quanto que ele vai mandar aqui para casa para ser votado? E, na minha opinião, pode ser que eu esteja errada, falta de dinheiro não é, não. Muito obrigada.
Eu devo colocar que são coisas diferentes. Tá? A necessidade de receitas para o custeio de uma despesa continuada, como é a despesa salarial, a despesa de salário, a formação de salários, onde a despesa é ad eterno, ou seja, é daqui para diante. Investimentos que estão sendo feitos, e se tem recurso para isso, são investimentos que têm começo, meio e fim. Ou seja, gasta-se o valor e ele é finito. Sabe? Isso não tem a ver. São coisas diferentes, são distintos diferentes. Se eu pegar esses 75 milhões e não colocar no investimento, eu vou deixar de atender a população em outras necessidades que não a do enfermeiro, tá? Que nós temos. A administração pública, ela deve levar a gestão de todas as necessidades do município a um nível mínimo aceitável. O investimento de 75 milhões, ele resolveria o problema do... supondo que fosse possível eu pegar esse dinheiro e usar nessa despesa por alguns meses. E os demais meses, como é que se faria? Né? Porque é um dinheiro finito, não é um dinheiro de um imposto novo que ele vai ser repetido durante os exercícios ad eterno das receitas, como vai ser o ad eterno das despesas. Então, são coisas distintas, são direitos diferentes, que não podem ser usados para o mesmo fim, tá? Levando em consideração as regras de gestão pública.
Oportunizo, então, agora aos vereadores para que sejam feitas perguntas aos pares. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Bom, Tico, todo respeito, o senhor é o senhor dos números, né? Mas quantos minutos eu tenho?
Oh, apontando.
Vou ser bem objetivo. Quando a gente está em políticas públicas, no poder público, a gente tem a maneira de ter relações, né? Relações públicas. Então, isso quer dizer que a gente pode oficializar procurar diálogos, informações, enfim. Eu acredito que eu como vereador, outros vereadores aqui, né, eu falo isso porque o prefeito não está aqui, né? E já demonstra uma carência do executivo na cidade. Mas aqui eu até falo, se você pudesse depois falar quanto falta, quanto faltaria o número exato, como mesmo o senhor falou, né, que não tem o recurso, é como se abrisse uma gaveta, né, enfim. Quanto seria o número exato que falta? Porque aí, o que, que eu vou propor para nós vereadores, né, até mesmo com o sindicato? Não estou propondo para o prefeito porque o prefeito não está aqui. Nós, vereadores, podemos fazer isso, politicamente falando. A gente incentivar o sindicato, junto com eles, a abrir uma ação, né, oficiando o governo federal, porque querendo um sindicato, né, uma associação, enfim, nós, vereadores, na parte política, a gente oficiando, né, o governo federal, a secretaria, o Ministério da Saúde, né, pela falta de recurso que Garça não tem, né, em pagar os enfermeiros. E dar isso de uma maneira técnica, de uma maneira tudo organizadinho, tabela, o que falta, e ver o que, que eles respondem. E se realmente eles derem, a gente faz o projeto de lei logo. Porque temos municípios da cidade vizinha, não quero entrar nesse mérito, que são menores, que já estão fazendo projeto de lei e que já vão pagar. Já estão regularizando. Acho que no próximo mês ou daqui 2 meses já começa um pagamento. E Garça é uma cidade um pouco maior que essas cidades. Certo? Não estou entrando em mérito. O assunto é Garça. Então, eu acho que seria até uma forma de nós utilizarmos o poder legislativo desta casa, junto com o Sindicato da Saúde, até mesmo e abrir uma ação, né, oficiando junto com o advogado, porque e ter esse contato direto com o governo federal, com o ministério. Mas aí a gente precisa muito da sua ajuda, que eu tenho certeza que você vai ajudar a gente aí a fazer a tabela certinho do que, quanto que é vírgula por vírgula, e a gente fazer isso aí. O que, que você acha disso aí?
Pode responder.
Esse estudo foi feito pelo pessoal de apoio do senhor prefeito e ele traz a seguinte situação. O impacto mensal para cobrir a diferença entre a despesa existente e a despesa que vai ser gerada em função do novo piso é de R$295.340,61 mês, e o impacto anual é de R$3.544.087,32. Tá? Pode ocorrer que esse número seja alterado para mais ou para menos, quando você entra na minúcia, porque aí existem reflexos, não é só o piso do enfermeiro propriamente dito, mas também dos reflexos que ele traz, que é também no técnico de enfermagem e no auxiliar de enfermagem, que têm impactos um pouco diferentes, mas estão nesse primeiro número acumulados. Tá? Então, com muita segurança, que é um número muito próximo da realidade, tá? E estão disponibilizados. A hora que for necessário, que os senhores quiserem, está disponibilizado para todas as pessoas desse estudo preliminar que nós fizemos, para que pudéssemos nos localizar e informar junto à CNM, informar junto aos órgãos que estão trabalhando em nome das prefeituras, da exigência necessária dos municípios. É por isso que nós discordamos daquele valor de 819 que o governo federal já através de lei está dizendo que está disponibilizado e cobre todos os gastos, mas o governo usou bases de cálculos completamente desautorizadas. Então ele reconhece o princípio da lei. Eu tenho que dar a despesa, e reconheço, mas tenho que dar também a receita. o cálculo que eles colocaram, que eles fizeram, já é de reconhecimento, tanto é que estão revendo os cálculos, pedindo novas informações aos municípios, para que, se ele tiver capacidade financeira, que faça o aporte aos municípios da forma necessária.
Doutor Marcelo Miranda, eu tenho uma pergunta. Partindo do que o relator ressaltou, a lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo da cláusula pétrea da Constituição brasileira. Ou seja, não pode dar um aumento sem ter a origem do dinheiro. Porém, existe uma lei obrigando dar o aumento. Ou seja, a origem do dinheiro ela vai surgir de alguma forma, obrigatoriamente, porque senão fica um conflito legislativo. E isso não pode dar sequência a nada. Então, vai de alguma forma ou outra ter a origem do dinheiro. O que eu gostaria muito de propor ao prefeito, ao Tico, vindo esses 91 mil, não há uma possibilidade de um encaixe financeiro dentro do orçamento, mesmo com recurso próprio, por esse curto período de tempo, o aporte até que a gente saiba a origem, já que ela vai existir essa origem. Só para a gente ter uma projeção da possibilidade ou do encaixe como prioridade para as próximas dotações orçamentárias, do custeio desses valores dentro do orçamento do município. Como uma prioridade de gestão mesmo municipal, como um compromisso de gestão.
Bem, essa audiência pública é exatamente para se discutir propostas. Essa é a função da audiência pública, né? Ouvir e se apresentar propostas, né? Eu entendo que o senhor prefeito, diante de uma proposta elaborada, vai ter todo o empenho em ver a viabilidade econômica disso tudo. Tá? Não estou aqui dizendo que existe viabilidade econômica. Tá? Trabalhamos com um orçamento extremamente curto, tanto é que a gente percebe, dentro dos históricos de recebimento dos valores de arrecadação dos órgãos que nós recebemos através do FPM ou do Fundo de Participação dos Municípios, uma queda sistemática mês a mês, ano a ano, exercício a exercício. Tá? Isso é uma preocupação enorme, que não é o meu prefeito ou a minha gestão ou é o prefeito... Não, é a centralização de receitas que o governo estadual e federal vem praticando junto aos municípios. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, estudos e possibilidades, nós estaremos sempre abertos a receber e para fazer os estudos. Tá?
Obrigado. Vou pegar a sequência. Elaine Oliveira.
Tico, uma das questões que foi divulgada pelo prefeito é que a base de cálculos está desatualizada e essa base de cálculos que foi, com base nesta base de cálculos, é que o Ministério da Saúde projetou um valor para que seja entregue aqui para os municípios. Eu li e não pude completar e concluir o meu pensamento, que segundo a matéria aí divulgada, houve uma solicitação para os municípios destes dados, dessas informações complementares, para eles atualizarem o banco de dados deles lá. A pergunta é, o que tem de concreto que foi projetado esse valor que vai ser enviado para o município? É muito distante da realidade atual? Há um vislumbre de que venha muito mais valores de aporte para o município ou não?
É mais ou menos assim. O número necessário para esse exercício é 3.544.087. O que o governo já estabeleceu como valor para o município de Garça. Isso dentro da lei que está estabelecida, que é a lei número... Aliás, a portaria do Ministério da Saúde, número 597, R$ 819 mil. Você veja que a diferença é monumental. Tá? Num orçamento pequeno, como é o orçamento de Garça, é uma diferença muito, muito significativa.
Fabinho Policinani?
Perdão, eu posso completar. Você me perguntou a respeito da expectativa de recebimento disso. Eu posso dizer... Desculpa.
Tem um aporte maior futuro.
Isso, a expectativa de um aporte maior. Eu posso dizer que se a equipe técnica do governo federal está trabalhando seriamente, eles devam aportar esse dinheiro, porque é uma questão legal. Tá? É de responsabilidade fiscal. Não se trata de vontade. Se já foi estabelecido o piso, a menos que o presidente da República anule a lei que ele mesmo assinou, né? Revogue a lei que ele mesmo assinou. Tá? Não acredito que isso vá acontecer, acredito sim que a legalidade vá permanecer. É isso que nós chamamos de insegurança jurídica, né? Duas leis conflitantes, duas situações extremamente conflitantes, que colocam as prefeituras, nesse momento, num estado de insegurança muito grande. Nós recebemos a pressão, e justa pressão, do pessoal da enfermagem, mas não recebemos o apoio necessário para cumprir aquilo que o governo disse que era para fazer. Bom, você me perguntou da expectativa desse aporte. Eu disse que ele virá. Virá, sem dúvida nenhuma. As coisas caminham para isso. Mas eu falo de uma expectativa minha, não das resoluções que o governo federal vai fazer. Sabe? Só a título de ilustração de um assunto que nada tem a ver com esse, mas demonstra as dificuldades que a gestão pública enfrenta. Firmamos um convênio com o governo federal, através do Ministério de Cidadania, em junho do ano passado. Temos o empenho para fazer o pagamento desse convênio do governo federal. Fizemos as ações, comprometemos desse valor de R$ 238 mil, se não me engano, fizemos um compromisso de R$ 78 mil. E no dia 9 desse mês recebemos o valor. Um ano de atraso. Eu não estou falando que vai acontecer isso agora, não estou dizendo isso. Estou torcendo para que não ocorra com o piso da enfermagem. Mas é a realidade que nós enfrentamos diante dessas situações. Tá?
Fabinho Policinante?
Bom, vamos lá. O Marcelo Miranda falou uma coisa que é verdade. Viu, Marcelo? Sobre a municipalidade intervir de alguma forma. O que eu entendo? Você sabe que eu estava sentado ali e estava prestando atenção. Quando a gente vai votar algum projeto de empréstimo aqui nessa Câmara, é assim, ó, a contribuição subiu maravilhosamente. Então pode fazer sem medo. Quando vai fazer um reajuste, alguma coisa, não tem contribuição. Essa é a realidade, viu, Tico? É o que eu ouço aqui. 6 anos que eu estou sentado ali ouvindo isso. Tá? Então, eu ouço isso, não é ninguém que vem me falar, não. E o que que acontece? Por que não a prefeitura e a Câmara não intervir de uma forma? Sim, como o Marcelo Miranda disse, que a Câmara, que eu duvido que vai ter vereador que vai votar contra, para que a gente possa honrar esse salário do servidor da área da saúde, esse piso salarial, até que se cumpra essa complementação e tal, porque nós temos empréstimo de milhões. Asfalto não salva vida. Desculpa, estou sendo sincero. Asfalto não salva vida. Emprestou 17, vai pagar 32. Lâmpada não salva vida. Agora, o pessoal da enfermagem salva vida. É bonitinho dar um papelzinho parabenizando? É bonitinho. Mas o mais bonito é reconhecer financeiramente. Já falei, torno a repetir. Ah, mas pesa para a municipalidade. Nós sabemos a arrecadação do município, tanto que ela cresceu, Tico. Nós sabemos. A gente tem acesso a tudo. A gente está aqui dentro. A gente sabe o tanto de empréstimo que foi feito. A gente sabe o tanto que vai se fazer. Então eu acredito, Tico, que deveria sim ser feito um estudo, juntamente com o prefeito, que faço das palavras do Ademar as minhas, tá? Entendo que você veio representar ele, mas era obrigação dele estar aqui hoje, tá? Ele não veio, ele é o prefeito da cidade, secretário de saúde, cadê? Não tá aqui, falta de respeito. Vice-prefeito, não tá aqui, falta de respeito. Então, a população tem que pôr isso na ponta do lápis, porque a hora que for na porta da casa pedir voto, lembrar desse dia. Espero que não tenham memória curta. Não estou usando isso como politicagem. Estou usando isso porque é responsabilidade estar aqui, porque foi prometido. Foi prometido. Valorização. Não é só por esse prefeito, não, por todos. Tá? Então eu falo que tem que cobrar mesmo. Agora, eu penso que, já que faz tanto empréstimo, não é só essa gestão, não, todas, mas essa está batendo firme. Porque, é óbvio, quase 50 milhões de aumento na contribuição. Aí quando a gente vai discutir um assunto desse, Tico, quando nós, vereadores, estamos aqui, eu pego a gravação para você ver. Pode votar nesse empréstimo porque aumentou, porque nós temos contribuição, porque nós temos como pagar, porque nós temos que fazer isso, aquilo, outro. Aí o dia que vai dar um reconhecimento para um servidor da área da saúde, da educação, a contribuição está caindo, não tem de onde tirar, não tem como fazer. Então o Marcelo Miranda falou uma coisa que é verdade, Tico. Você me desculpa, mas eu acho que a Câmara aqui, pegar esses 13 vereadores, o excelentíssimo senhor prefeito que atualmente aí está à frente da administração, mesmo que ausente nessa audiência, deva assim sentar, porque nós já votamos, já teve projeto que veio aqui que não estava na lei orçamentária do município. Ah, vamos votar porque tem que pagar lá, senão vai perder. Pagou. E a Câmara votou a favor e pagou, correndo o risco de responder processo. Mas por quê? Para que o hospital não fechava. Foi o único projeto que eu votei inconstitucional. Então, eu penso dessa forma. Eu penso da mesma forma que o Marcelo Miranda. Nós temos, sim, que intervir de alguma forma, Tico. Então, assim, eu estou fazendo a minha colocação. Espero que você entenda. Gostaria que você... Você já explicou, né? Até aqui. Mas, assim, eu entendo que o prefeito deva, assim, juntamente com a Câmara, intervir e fazer alguma coisa. Porque, cara, eu não acho justo uma pessoa ficar dentro daquele hospital, dentro daquela UPA, passando o que passa, correndo risco de vida, de pegar uma doença contagiosa e ganhar um salário horrível. O salário do pessoal da área da saúde é péssimo. Eu falo porque eu conheço, eu convivo, tem pessoas na minha família que são da área da saúde. É um salário horroroso. É um salário horroroso. Eu nunca teria coragem de trabalhar na área da saúde. Então, fica aqui o meu desabafo e espero, sim, que o prefeito, juntamente com essa Casa de Leis, venha fazer alguma coisa. Tendo em vista que a sua colocação é que possa demorar para ser vinda essa complementação, mas que ela virá, papapá. Então, eu entendo que nós, de imediato, devemos fazer alguma coisa. Mas, para que essa Câmara possa fazer... Nós dependemos do executivo encaminhar para cá. Se o executivo não mandar, gente, esquece. O ordenador de despesas é o prefeito. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, seu Tico. Pergunta para você em relação ao dinheiro que o senhor comentou que não chegou ainda, né? Está na espera desse dinheiro chegar. Eu gostaria de saber se o senhor já tem uma orientação de como vai funcionar. Se esse dinheiro chegar, já vai ser repassado o que tem ou vai ser reservado? O que é possível fazer? É possível já ir repassando o que tem no caixa quando for chegando para essa classe dos enfermeiros? É isso.
Esse dinheiro chegando, eu devo dizer que é uma situação tão nova e tão estranha na administração pública, na gestão pública, que eu, secretário da Fazenda, teria que pensar muito seriamente no que fazer. Existe uma obrigatoriedade de passar o dinheiro, sem a menor sombra de dúvidas, ele será repassado, mas a forma como isso vai ser feito vai depender de autorização de Câmara para movimentar, para estabelecer novos salários, vai depender de autorização de negociação com o sindicato, vai depender de continuidade desse dinheiro, porque quando você mexe num salário, você mexe ele daqui para diante. Não existe forma de eu fazer um aumento de salário que seja para o mês de outubro, novembro e dezembro desse ano. Não é assim que funciona esse tipo de despesa. Tá? Então, é uma situação extremamente nova. Posso dizer que vai depender de muito estudo e nós vamos fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Tá? Mas eu não tenho essa preocupação de falar, não, esse dinheiro não vai ser repassado. Todos os estudos, todas as formas de se repasse vão ser obrigatoriamente estudadas pelo seu prefeito e ele vai tomar uma decisão que atenda à possibilidade do momento que esse dinheiro chegar. Com relação à colocação do Fábio Policinani, eu devo dizer que posso não concordar com você, mas respeito a sua colocação. Empréstimos, como eu já disse, são despesas curtas que são cumpridas num começo, meio e fim. Salário não é assim que funciona, começa e é ad eterno, é para sempre, dali vão novas sugestões. A antecipação de receita, que são os financiamentos que nós fazemos, nós só podemos fazer essas antecipações de receitas com aprovação da Câmara, lógico, né? E elas são só para investimentos, elas não podem ser para despesas correntes, como é o caso do salário. Isso é previsão legal. Eu não posso captar um empréstimo para fazer cumprir despesa corrente, como é o RH. Tá? Então, são coisas distintas que merecem tratamentos diferentes e essas regras têm que ser obedecidas. É a regra de responsabilidade fiscal.
Pedro Santos.
Senhor presidente, antes de fazer o meu questionamento, eu gostaria de fazer uma solicitação para o senhor. Se não teria como, na sua audiência pública, seguir os mesmos parâmetros de todas as audiências públicas anteriores, ao qual fica determinada 3 minutos para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Porque, às vezes, passa um pouquinho, você solicita, mas a audiência pública ela não fica tão maçante e ela fica mais objetiva. Porque senão eu posso falar que 15 minutos, ele responde 15 minutos e 3 pessoas falam, a gente vai 11 horas da noite. E a gente tem que ser objetivo.
É que ninguém tinha passado muito, mas eu vou ficar atento.
Essa é a solicitação. Eu gostaria de falar com o Tico. Tico, através do meu requerimento número 373 de 2023, eu solicitei as informações para o prefeito em relação a esse repasse. A informação do repasse foi através de ofício que o prefeito me encaminhou como resposta, ao qual veio. A referida portaria prevê um repasse total para o município de Garça no valor de R$ 819.072,28, na forma de 9 parcelas, no valor de R$ 91.008,03. Em 9 parcelas que serão transferidas a partir de maio de 2023, com repasse de 2 parcelas em dezembro de 2023. Né? No mesmo ofício, ele colocou, especialmente aí em relação ao município de Garça, estima-se um crescimento mensal de aproximadamente R$ 300 mil, de modo que o aporte do governo será de R$ 91 mil mensais previstos em lei federal número 14.581, o que não será suficiente ainda. 91 mil é 30% desses 300, ou seja, nós já temos a garantia do governo federal de repasse de 30% desse recurso. Eu vejo como o copo meio cheio. Nós já temos esse repasse. A minha pergunta para o senhor É aquilo que eu coloquei na primeira fala inicial. O senhor vê a possibilidade da prefeitura, através do senhor, o senhor prefeito, entrar em acordo com o sindicato dos servidores, dos profissionais da enfermagem, e fazer ali um acordo coletivo, um repasse através de abono, porque o recurso veio para isso. Diferentemente do recurso do magistério, do piso do magistério, esse recurso do piso da enfermagem, ele está carimbado e discriminado que é para aquilo. Ele veio para cá, né? Ele vai ser repassado apenas para esse recurso claro e limpo e foi discriminado. Então, existe a possibilidade de vocês, como administração, fazerem esse acordo coletivo para que seja repassado, a partir do momento que essas parcelas entrem na prefeitura, esses 91 mil, né, esses 30% a mais para os enfermeiros, porque, querendo ou não, é 30% a mais de aumento para esses servidores. Obrigado.
Ô Pedro, como eu já disse, o dinheiro, mesmo a parcela referente a maio, que era para vir em maio, até o momento que eu saí da prefeitura, não havia sido creditado em conta. Tá? Em havendo o crédito, tenha certeza absoluta que vão ser estudadas formas, eu não sei ainda como isso, que é uma situação inusitada, uma situação nova, eu não sei como fazer isso. Tá? Depende de análise jurídica, financeira, para que a gente possa executar isso de forma extremamente segura, tanto para o servidor, quanto para o enfermeiro, quanto para a gestão em função da responsabilidade fiscal. Mas posso garantir a você a nossa total disponibilidade, e falo em nome do prefeito agora, a total disponibilidade de resolver isso da melhor maneira possível.
Terminando esse turno, então, de perguntas, eu retorno a palavra aos senhores vereadores para mais um turno. Algum vereador tem questionamentos? Edmar?
Vou falar aqui rapidamente, Marcelo. Acho que é dois turnos, né?
Esse é o último turno.
Né? Tá. Eu só vou fazer umas considerações aqui. Eu acredito que o governo federal, ele vai dar um recurso. Tá, eu gostaria de falar isso aí para toda a classe da enfermagem e principalmente para nós aqui. O governo, ele dá um recurso, mas ele não vai dar... Ele vai precisar de uma contrapartida do município. Né? Nada de graça, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, assim, eu faço até um raciocínio aqui que o prefeito, ele vai ter que cumprir essa lei. Lei é lei, tipo. Né? Ele está como prefeito hoje, querendo um desafio, né? Ele gosta de falar que... Ele gosta de falar essas palavras, né? Desafio, enfrentamento, empoderamento, né? Mas já que é um enfrentamento para o João Carlos, né? Ele vai ter que se virar. É lei, né? Como eu te falei, cidades vizinhas já estão regularizando essa lei e ela tem que ser cumprida. E aí eu falo, né, pela Câmara agora, eu peço licença e falo por nós vereadores, né? O que o prefeito fez até agora com o magistério? Nada, é um exemplo. Ele não notificou nada. E o que ele vai fazer agora para a enfermagem? Ele tem que notificar o Ministério. Ele tem que notificar algum setor da saúde que é responsável lá no Ministério que vai repassar o dinheiro para o município de Garça. Né? Não é só ficar esperando pelo Conselho Municipal, Nacional Municipal, né? O CNM, né? Que ele fala. Eu acredito que é uma zona de conforto que, tudo bem, o que eles fizerem está tudo certo. Não, não é dessa maneira. Aí que entra a atitude do prefeito e a falta de atitude, principalmente eu falo isso porque ele não veio aqui, né? Mais uma audiência. Então, o que ele está fazendo? Nada. Nada. Né? Então, assim, tem que ter uma contrapartida, sim, do município. O município tem que participar junto com o governo federal. Eu acredito que esse também é o objetivo político que o governo federal quer ter na educação, quer ter na saúde, quer ter em valorizar o piso dos farmacêuticos, da assistência social, enfim, eles querem ter essa contraparte, querem ter essa ligação. Então, eu acredito assim, ele não fez nada no magistério, ele, pelos professores, eu acredito que não vai fazer nada aqui também. Ele tem que fazer alguma coisa, ele é prefeito, pô. Né? Ele é um representante do executivo. Então, ele tem que cumprir a lei. Então, já que ele não faz nada, a gente vai fazer. Eu, pelo menos, vou fazer e convido todos os vereadores. A gente vai notificar o Ministério
da saúde. A gente vai pedir apoio ao sindicato, como da educação aqui a gente pediu para o sindicato dos servidores também abrir uma ação, mas aí já é diferente. Eu já pedi para eles fazerem uma ação contra a omissão do Poder Executivo, contra a omissão do prefeito, como foi minha denúncia ao Ministério Público Federal. E, então ele tem que fazer isso, ele tem que fazer uma contrapartida, Tico. Na minha opinião, não é na minha opinião, é questão de princípio, tudo bem? Mas agradeço você pelos números, convido todos os vereadores aqui a assinar junto para a gente lutar juntos para o piso da enfermagem. Obrigado.
Algum vereador quer fazer alguma consideração? Fábio?
Bom, primeiramente, obrigado aí aos que puderam comparecer. Eu queria fazer só uma colocação aqui rápida, Marcelo. Até a respeito da colocação que eu fiz ali em cima, para finalizar, Tico. Eu estava observando e pensando, até fui conversar ali com o pessoal do sindicato. Hoje, quantas pessoas nós temos da área do piso salarial que não são terceirizados? Muito pouco. Então, eu acredito que dá sim para a municipalidade, juntamente com essa Câmara, fazer um repasse para as instituições e tentar, de alguma forma, socorrer até que se faça alguma coisa. Queria agradecer a sua presença, do Marcelo, da Elaine, do Miotelo, Rogério, amigo da gente aí, e de todos que estiveram presentes. Muito obrigado, uma boa noite.
Fábio Santos.
Boa noite, Chico, mais uma vez. A pergunta é mais ou menos, entendendo que o nosso vereador aqui, Ademar, colocou, de colocar esse aumento, né, para essa classe de enfermeiros. Mas em que sentido eu penso? Você tem um orçamento do nosso município, você sabe qual que é a diferença que vai dar se a gente subir esse salário. Mas eu queria saber o seguinte, a arrecadação do município também está subindo. Ela aumenta cada ano. Se você tem alguma visão para que possa se colocar dentro do orçamento do município para o próximo ano, porque esse ano nós já estamos na metade do ano, praticamente, né? Então, se esse dinheiro chegar, vai chegar, acredito, esses 90 mil, 819 mil que vai chegar até o final do ano, já contribui para o pagamento. Mas pensando a longo prazo, você como atuante nessa pasta da finanças, como você consegue visualizar a possibilidade de ser implantado isso, como você falou, de uma maneira contínua para o próximo ano? Existe como encaixar isso daí, a gente tirar de algum lugar e não afetar as demais secretarias do município, os demais departamentos, ou criar algum meio, alguma forma? Você consegue enxergar isso para que a gente possa se movimentar e, né, ajudar, contribuir a resolver com esse problema?
Supondo que a sua pergunta, o Fábio, ela tenha um efeito prático, tá? Dentro do governo federal. O aspecto jurídico dessa confusão que o governo federal vem criando, estabelecendo os tetos, os pisos salariais e não destinando a receita, eu não vejo possibilidade dentro do nosso orçamento, em função do impacto que foi criado só desse ano de 3 milhões e meio, nós falamos em 7 milhões numa conta, vou chamar de conta burra, né? Você pega 3 milhões e meio e multiplica por 2 para se aproximar de um exercício. Eu não vejo possibilidade de manter o equilíbrio orçamentário. E aí nós temos que fazer, supondo que seja obrigatória essa despesa por conta do nosso orçamento, de promover cortes em outros programas, ou seja, de educação, de assistência social, porque a obrigação é equilíbrio orçamentário. Isso é indiscutível. Isso não está. Quando eu mando a proposta orçamentária aqui para a Câmara, se não tiver equilíbrio orçamentário, a Câmara nem analisa, ela manda de volta o projeto. da lei orçamentária. Tá? Então, é uma situação extremamente complicada e difícil de resolver, sem que o governo federal coloque a necessária cobertura para a despesa que ele está criando. Devo dizer, justa, levando em consideração o destino desse recurso, que é beneficiar o pessoal da saúde. Não está em discussão isso. Tá? O benefício que isso vai trazer ao funcionário tem todo o nosso apoio, mas da forma como apresentado, é inviável. É inviável. Mesmo que o governo libere os 819 mil, só é executável se ele determinar que naquele valor que nós recebemos para custear a saúde durante o ano de 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, seja acrescido do valor suficiente para custear esse aumento nos anos de 23, 24, 25, ad eterno.
Helena Oliveira.
Tico, em consideração a todos esses enfermeiros, esse pessoal que veio aqui assistir, o que se pode dar de esperança e de comprometimento do Poder Executivo para eles? O que pode ter de concreto para eles saírem daqui um pouco mais tranquilizados de tudo o que foi exposto aqui?
Eu não consigo acrescentar nada, senão nas palavras que nós já colocamos aqui, que é a total disposição do senhor prefeito, de todo o seu corpo técnico, em viabilizar isso tudo. Tá? O nosso esforço, o nosso trabalho estará sempre dedicado à viabilização desse piso salarial. Tá? Nós temos o mesmo pensamento e o mesmo conteúdo de estudos que a Câmara está disposta, ou seja, defender o piso salarial. Tá? Mas nós temos limitações com relação às nossas ações. Essas limitações nós tentamos vencê-las através do trabalho feito pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que representa um número grande de municípios. E isso, e não é só do Estado de São Paulo, é uma confederação nacional, onde ela tem força, não sei se consegue, mas tem força de representar a vontade municipal e a obrigatoriedade da lei de o governo federal criar a fonte de recursos para custear a despesa junto ao governo federal.
Pedro Santos.
Eu vou falar com o Rogério, da HBB. Rogério, nessa casa foi aprovado aqui um aumento de contribuição do servidor público, aumentando as idades aí de mulher, de homem, né? Tudo baseado numa lei federal. Quando foi tido um acréscimo aí na contribuição do IAPEN, foi justificado que também foi uma lei federal. E tudo que é prejudicial ao servidor, a prefeitura ela não perde tempo em mandar para a Câmara justificando que é uma lei federal, prejudicando imediatamente, sem segurança jurídica nenhuma. É lei federal, manda para a Câmara e é votado aqui, infelizmente, a maioria dos vereadores votam favoráveis e prejudica o servidor. Mas quando a lei federal é de benefício do servidor, aí se torna um imbróglio jurídico, como é dito aqui, infelizmente. Nesse exato momento, só mais um ponto. A prefeitura respondeu que para arcar com o repasse do piso da enfermagem no município de Garça, seria necessário R$300 mil. E ela colocou que o governo já se comprometeu a repassar R$91 mil. Ou seja, com mais R$200 mil, a prefeitura consegue arcar mês esse piso. Isso, diante de um orçamento de 150 milhões, é irrisório. E se a gente for descrever os gastos do município aqui com outras coisas, às vezes não, eu tenho certeza que o enfermeiro, que a classe, mereceria muito mais. Então, para você, como representante da HBB aqui hoje, eu faço a seguinte questão. Infelizmente, nós temos a nossa casa com algumas pessoas participando, mas ela se encontra, infelizmente, vazia, perto da importância da reunião. Porque, nesse exato momento, está acontecendo uma assembleia no Sim Saúde, aqui próximo, onde existe uma quantidade muito maior de enfermeiros participando dessa reunião. Um dos itens da pauta dessa reunião do sindicato é a greve, se acaso o município de Garça não repassar o piso, sendo de direito. Eu gostaria de saber o que a HBB pretende fazer diante desse risco de greve no município de Garça, sabendo que é de direito do servidor esse repasse, se... Acaso essa greve vir a existir, se a HBB vai fazer alguma coisa prejudicial contra esses enfermeiros que lá estão, que poderão vir a aderir a essa greve. Obrigado.
Primeiro, boa noite. É uma grande felicidade estar aqui em Garça novamente e aqui nessa Casa de Leis novamente também. E dizer que a HBB está nessa luta do mesmo lado que a categoria. Tenha certeza disso, porque é uma instituição com mais de 50 anos e que ela não existiria se não tivesse a categoria do mesmo lado, sempre do mesmo lado. Tocamos aí no Covid em torno de 400 leitos de UTI, perdemos funcionários para o Covid muitas vezes, infelizmente, e posso lhe afirmar que a HBB está disposta a lutar juntamente com vocês, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, para que isso aconteça. Porque o que eu tenho enxergado, agora não é a HBB dizendo, o que eu tenho enxergado é que foi divulgado um novo piso para a categoria, que foi comemorado pela categoria por nós que fazemos gestão em saúde, que recebemos do SUS, criaram a despesa e a receita não é suficiente, não foi suficiente. O dinheiro já era para estar na conta da prefeitura, também não está na conta da prefeitura. Eu concordo com os vereadores aqui quando dizem para cerrar a fileira e ir até o Ministério da Saúde para exigir que se cumpra o que é lei. A HBB está disposta a cumprir 100% do que for determinado no contrato de trabalho, que for determinado pela Prefeitura e pela Câmara Municipal. 100%. Questão de greve é um direito do trabalhador, tá? Isso é incontestável. Na saúde existe um mínimo que tem que se trabalhar, que não pode se fechar um hospital, uma UPA, qualquer serviço de saúde. E a gente aceita esse direito integralmente, viu, vereador? Tenha certeza disso. Eu repito, a instituição não existiria sem esses colaboradores. Aqui, só aqui na cidade de Garça, nós estamos falando de 170 pessoas. 170 colaboradores esperando essa valorização no seu piso. Tá? E o que seria de grande valia para nós? Que o serviço, com certeza, apesar de tudo que fazem, seria melhorado. Tenho certeza disso, com mais empenho ainda, com mais garra ainda, com mais vontade ainda. Que nós vimos isso no Covid. Quando era para todo mundo ficar em casa, ele deixava o familiar em casa e ia trabalhar para receber as pessoas doentes dentro do hospital. Isso nós vimos todos os dias. Vocês viram, a televisão mostrou e nós presenciamos isso tudo. Então, repito, a HBB está disposta, sim, a estar do lado de vocês. É uma briga onde a nação está brigando com o governo federal. O governo federal, cada vez menos, tem participado das despesas que o município tem na área da saúde. Hoje, eu acho que não representa mais que 35%, não é, Tico? Em relação ao que tem de despesa no município e o que a União entra com recurso para essas despesas em torno de 30%, 35%. Cada vez mais os municípios estão sendo obrigados a cobrir essa despesa com seu recurso próprio. Então, repito, se for vontade do município e se tiver condição financeira para isso, Câmara Municipal aprovar. E se o repasse for parcial, como o senhor solicitou, pagaremos parcialmente 100% do que vier. Se for integral, maravilha. Conte conosco. Eu fiz questão de estar aqui hoje para dizer que nós estamos do mesmo lado. Tenho certeza disso. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, Rogério. Obrigado, Tico. Obrigado, vereadores, pelo público presente. As minhas considerações finais é que hoje, Garça, por mais que estejam divididos os funcionários em dois locais, nós estamos falando todos em prol e uníssono do mesmo assunto, que é a valorização da enfermagem. Eu fiquei honrado de conduzir essa sessão hoje como presidente e afirmo novamente meu compromisso de que isso vai ser feito. Vai ser feito por essa Câmara algum movimento para que tome as medidas corretas e justas para o piso ser adequado. Tivemos boas sugestões, temos a possibilidade de um suplemento do município, um estudo nesse sentido, e é isso que a gente gostaria, mesmo que não seja prioridade do orçamento atual, que no próximo seja encaixado como prioridade, para que a gente reflita. O que a gente precisa entender é que o enfermeiro bem pago, o enfermeiro trabalhando com mais vontade, mais satisfeito, ele não precisa de mais empregos. Ele vai ter mais qualidade, mais dedicação naquele trabalho. Isso vai refletir na saúde da nossa população. Vai diminuir os indicadores ruins da nossa população. A nossa população vai ganhar com isso. Não vai ser só o enfermeiro que vai ganhar. Então, isso reflete em saúde pública, em prevenção e promoção da saúde. Essas pessoas merecem ser valorizadas. E aqui, mais uma vez, meu compromisso. Obrigado a todos os vereadores. Tenham uma ótima noite. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Obrigado a todos que participaram deste ato.